13 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, é meio-dia em Cabo Verde, 14 em Angola, 15 em Moçambique e na África do Sul. Vamos então saber quais são as notícias que marcam a atualidade com João Pereira da Silva.
Desmantelado o cartel de cocaína na Europa, ataque terrorista ao hotel na Somália provoca 4 mortos, sociedade civil santomense indignada com o tratamento dado a suspeitos do ataque ao quartel. É cada vez mais grave a situação dos estrangeiros que vivem em Portugal e pedem ajuda para regressar aos países de origem. O alerta é da OIM. Em causa estão, sobretudo, cidadãos estrangeiros, brasileiros, muitos deles vítimas de tráfico de seres humanos e violência doméstica. Rita Soares.
Situações de vulnerabilidade sempre existiram, diz o chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações. Mas o que se tem passado nos últimos meses, assume Vasco Malta, é muito preocupante. Desde o início do ano, 752 imigrantes pediram apoio para voltar ao país de origem. A grande maioria destes pedidos, quase 690, foram de cidadãos brasileiros. No mesmo período do ano passado, o Programa de Apoio ao Retorno Voluntário só tinha sido procurado por 288 pessoas. A falta de casa é um dos motivos que mais contribui para o desejo de regressar. Vasco Malta destaca também o desemprego e as consequentes dificuldades económicas para pagar contas. Por outro lado, avança o responsável da Organização Internacional para as Migrações, há muitos casos de violência doméstica e há também situações limite de pessoas vítimas de redes de tráfico. Vasco Malta refere que são muitos os imigrantes que vêm iludidos para Portugal ou que são burlados e que ficam sem qualquer dinheiro.
Dos mais de 750 pedidos que chegaram este ano ao Programa de Apoio ao Retorno Voluntário da OIM, cerca de 260 já estão concluídos com o regresso ao país de origem. Várias personalidades da sociedade civil são-tomense têm expressado indignação pelos acontecimentos dos últimos dias em São Tomé e Príncipe na sequência do assalto ao quartel militar. Para hoje.
Choque e repúdio que se espalham sobretudo nas redes sociais, mas também em conferências de imprensa, como a que ontem deram a Conselheira de Estado Celisa Deus Lima e Adelino Pereira. Foi o antigo Procurador-Geral da República quem deixou o apelo veemente. É chegado o momento de termos instituições fortes. É momento de pensarmos o país e a democracia e de todas as forças políticas estarem em uníssono. Celisa de Deus Lima afirmou que toda e qualquer forma de tortura e de tratamentos humilhantes, degradantes e de morte deve ser reprovada e condenada com todo o vigor. Celisa de Deus Lima e Adelino Pereira contactaram os 12 cidadãos detidos nas instalações da Polícia Nacional e os 2 detidos na Polícia Judiciária, entre eles Delfim Neves, e recordaram-lhes os direitos, nomeadamente o de serem acompanhados no primeiro interrogatório por um advogado.
Ontem, 48 horas depois dos acontecimentos, o presidente Carlos Villanova reuniu o Conselho Superior de Defesa Nacional, mas o que se passou na reunião ficou dentro de portas. Oscar Nunes.
O presidente da República diz não ter dúvidas que tratou-se de uma tentativa de golpe de Estado com a colaboração de muitos militares das Forças Armadas santomenses.
Ninguém tenta invadir um quartel, as forças, para que de lá se encontre reboçados ou outro tipo de material. Foi para que se apropriasse de material bélico com a cumplicidade de muitos elementos no interior das forças.
Carlos Villanova felicitou o que chamou de ato heróico do tenente Marcelo da Graça, feito refém pelos invasores e que resistiu a não entregar as chaves do paiol, mesmo sob forte agressão dos atacantes.
Sem a sua atitude, se calhar não estaríamos todos aqui a falar deste assunto como um ato que não foi possível ser consumado.
Villanova condenou a tentativa de alteração da ordem constitucional, felicitou as Forças Armadas, lamentou as mortes e pediu a investigação e esclarecimento cabal dos acontecimentos.
Como também espero que se clarifique de uma vez por todas as motivações, os atos e as razões de tais práticas por pessoas que não se conformam e a respeitarem aquilo que é a manifestação popular através do voto.
O Ministério Público santomense abriu 12 inquéritos, um para apurar as circunstâncias das mortes dos 4 homens que estavam sob a custódia dos militares depois de terem sido capturados e outro para esclarecer os acontecimentos e encontrar os possíveis mandantes da alegada tentativa de golpe de Estado.
Em Moçambique, apesar dos avanços alcançados no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, as forças de defesa e segurança têm de continuar alerta. Orfeu Tasboa.
Com a vida a regressar à normalidade em alguns distritos, como Palma e Mocimboa da Praia, antes controlados pelos grupos terroristas, o ministro da Defesa de Moçambique garante que a situação resulta de um trabalho aturado das tropas das Sinais e as suas aliadas do Ruanda e da SADEC.
Melhoramos e reforçamos a capacidade de intervenção das nossas Forças Armadas, cujos resultados alcançados têm sido encorajadores no Teatro Operacional Norte. Mas ainda não estamos totalmente satisfeitos. Nem podemos estar, enquanto os terroristas continuarem a tirar o sossego do nosso povo, a quem defendemos.
Por isso, segundo Cristóvão Schuma, foram tomadas importantes decisões no 23º Conselho Coordenador do Ministério da Defesa.
Há necessidade de reforço da capacidade de sustentação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Há importância de reforço da capacidade de atuação da saúde militar em ambientes operacionais. Há necessidade de melhoria de condições de alojamento dos militares, ao aprimoramento da gestão das carreiras militares.
O 23º Conselho Coordenador do Ministério da Defesa decorreu por 4 dias em Maluana, distrito da Manhissa, na província de Maputo.
Pelo menos 4 pessoas morreram num ataque terrorista ontem à noite a um hotel na capital da Somália. O ataque já foi reivindicado pela Al-Shabaab, João Costa diz.
Alguns funcionários escaparam saltando pelas janelas do hotel. Ouviu-se tiroteio e explosões dentro do edifício, segundo fonte policial. As pessoas que habitam próximo do local refugiaram-se nas suas casas desde ontem à noite, quando o cerco começou. Disse um desses moradores. Unidades de forças especiais assumiram as operações. De acordo com fonte oficial, os combatentes que lançaram o ataque ainda se encontram dentro do hotel a lutar com as forças de segurança que procuram resgatar as pessoas retidas dentro do edifício. O número de vítimas e de pessoas resgatadas e retidas ainda não está claro. O hotel atacado, o Vila Rosa, costuma ser usado por funcionários do governo, sobretudo para reuniões. O Al-Shabaab, que está a tentar derrubar o governo e estabelecer o seu próprio governo, com base numa interpretação extrema da lei islâmica, frequentemente organiza ataques em Mogadíscio e em outros locais. O presidente Hassan Sheikh Mohamud, eleito este ano, lançou uma ofensiva militar contra o grupo.
A Europol anunciou ter desmantelado uma das maiores redes de tráfico de cocaína no continente europeu. A agência deteve quase 50 de pessoas em diversos países e apreendeu 30 toneladas de droga. Cláudia Guiarro diz.
Num comunicado emitido hoje, a Europol dá conta do desmantelamento de um supercartel de drogas que controlava cerca de 1/3 do tráfico de cocaína na Europa e que levou à detenção de 49 suspeitos em vários países, incluindo Dubai. Uma grande operação internacional onde foram apreendidas 30 toneladas de cocaína e onde foram detidos suspeitos na França, Espanha, Bélgica e nos Países Baixos. O comunicado dá conta que a escala da importação de cocaína para a Europa, sob o controlo e comando dos suspeitos, foi enorme. Mais de 30 toneladas de droga foram apreendidas pela polícia durante as investigações. O Dubai deteve 2 suspeitos, classificados de grande interesse pela Europol, ligados aos Países Baixos e outros 4 ligados à Espanha e à França.
As autoridades acreditam que este cartel é responsável por cerca de 1/3 do tráfico de cocaína na Europa. Espanha, França ou Bélgica são alguns dos países europeus onde foram realizadas as buscas.